Parágrafo 506. Comenta então esse movimento, levando em conta o universal, o poder do Estado e o elemento da singularidade, a consciência nobre. Ou seja, comenta aquilo que foi descrito no parágrafo 503 como juízo, né? Em um juízo espiritual, em que o sujeito passa ao predicado e o predicado ao sujeito. Ora, mas o que acontece aqui? O poder do Estado, de fato, ele não é efetivado. E por que ele não é efetivado? O poder do Estado, como ainda não é uma vontade individual regida pelo universal, mas uma vontade, vamos dizer assim, se a gente pode chamar isso de vontade, mas uma vontade arbitrária, né? Ou uma individualidade arbitrária, quer dizer, nesse sentido, uma individualidade ainda presa a seus interesses privados, esse poder do Estado, ele permanece indeciso diante dos vários conselhos dirigidos a esse poder, já que ele não se rege pelo universal da lei, ele se torna vítima do seu arbítrio e do arbítrio também dos conselhos da consciência nobre. Com isso, então, ele não consolida um governo que teria que agir de acordo com essas leis universais. E com isso também não leva a cabo um poder efetivo. Ou seja, se ele não passa à condição de um poder efetivo, ele fica na esfera do abstrato, do universal pensado, e não chega ao universal essente. Pelo lado da singularidade, ou da consciência, que se quer enquanto nobre, que se considera enquanto nobre, nós temos também um outro problema. A saber, ela mantém um resíduo de ser para si, já que a sua alienação é incompleta, não é integral. O que que significa isso? Significa que o seu conselho dado ao ocupante do poder do Estado, ele não é privado, né, dos interesses particulares dessa consciência nobre. Né? Quer dizer, aqui, inclusive, Hegel fala das Stände, dos estamentos. Quer dizer, a consciência nobre desses vários estamentos que compõem a sociedade, a classe dos campo, o estamento, né, dos camponeses, dos comerciantes, da burguesia e da nobreza, né, cada um então daria seus conselhos, né, não visando o bem universal, mas os seus interesses privados e particulares. Nesse sentido aqui, pelo menos na altura desse parágrafo 506, não há aqui um estamento que tenha uma perspectiva universal. Quer dizer, o que nós temos aqui então é um discurso em prol do universal, mas o que existe de fato é aquela ação que visa a implementação ou a conservação de interesses privados. Daí então que o conselho dado pela consciência nobre ser um conselho suspeito e ambíguo. Com isso então surge uma desigualdade entre a consciência nobre e o Estado. Ora, mas a consciência nobre era definida justamente por uma igualdade entre ela e o Estado. A desigualdade entre consciência e Estado era uma determinação da consciência vil. Mas se nós temos aqui esse resíduo de ser para si na consciência nobre, portanto, a consciência nobre cai sobre a determinação da consciência vil. E, portanto, né, nós temos aqui o contrário daquele heroísmo do serviço à virtude. Né? Nós não temos, então, né, um abandono dos interesses privados e do gozo ou da fruição, né, de si mesma por parte da consciência. Quer dizer, ao final, então, desse parágrafo 506, o que nós temos é a negação daquele movimento descrito no parágrafo 503 como o heroísmo do serviço. De fato, nós não temos uma consciência que se pauta exclusivamente pelo universal. Ela guarda na manga, por assim dizer, seus interesses, seu conteúdo particular. E, por outro lado, o universal, o poder do Estado, não se torna um ser aí, um Dasein efetivo. Então, nesse sentido, aqui no parágrafo 506, há um total desmentido, né, do pretenso heroísmo do serviço. Então, a consciência nobre, né, apresenta aqui os seus problemas, ou seja, ela não era tão nobre quanto ela se imaginava.